O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje, a partir da Escola de Economia e Gestão, para conversar com o professor e investigador do NIP, Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, Fernando Alexandre, sobre o estudo que realizou sobre o impacto da Universidade do Minho nos últimos 50 anos na região que lhe dá o nome e também perspectivar as próximas décadas da Academia. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e em particular do Minho e ID e também por nos receber aqui no seu gabinete. Ora, a Universidade do Minho completa então 50 anos da sua fundação no próximo sábado. Em 1974, ainda a viver, digamos que em ditadura, Portugal era um dos países com uma grande taxa de analfabetismo. A criação das apelidadas novas universidades veio então contribuir, sem dúvida, para esta transformação da sociedade portuguesa, mas o que eu gostaria de lhe perguntar é, este foi para si realmente o grande contributo até para a região desta jovem Universidade do Minho?
Sim, é um desafio, antes de mais, é um enorme desafio escrever, fazer um estudo sobre o impacto da Universidade do Minho pela dimensão que ela tem. E também eu, no fundo, estou cá à metade desse período, desses 50 anos, e por isso tem sido super estimulante, super interessante ver, de facto, as múltiplas dimensões em que a Universidade do Minho tem conseguido contribuir, quer para a transformação da região, quer para o progresso do país em geral. A dimensão da escolaridade é, de facto, uma daquelas das mais visíveis, e para as pessoas, para a sociedade em geral, é talvez até a mais visível, porque numa região que tinha, nessa altura, níveis de escolaridade muito baixos, mesmo num país que tinha níveis de escolaridade muito baixos quando comparado com outros países europeus, a Universidade do Minho, como as outras universidades novas, foi criada precisamente com o objetivo de vencer o atraso que existia na escolaridade. É importante dizer que, apesar de tudo, isto foi feito em 1973, Veiga Simão, o então ministro, com esta pasta, foi o criador, e essa visão de que Portugal, para se aproximar da Europa, tinha que vencer o enorme atraso na escolaridade, foi muito importante. E numa região como a nossa, em que o analfabetismo atingia cerca de 30% da população, em Portugal andava nos 27%, havia regiões como Lisboa e Porto que estavam um pouco abaixo dos 20%, mas a comparação com a Europa nós estávamos a uma distância enorme. E claro que a criação da Universidade do Minho, e penso que num processo que na altura foi muito discutido, mas com a virtualidade de ter sido criada em Braga e em Guimarães, permitiu alargar uma população muito ampla, muito numerosa, a possibilidade de pensarem que um dia podiam vir a ter um filho doutor ou engenheiro, que era algo que para muitas, para a generalidade das famílias, era sequer impensável, porque isso era apenas a possibilidade para uma minoria muito, muito, muito reduzida de portugueses. A partir do momento em que há uma universidade em Braga, uma universidade em Guimarães, ali ao lado, já não é a impossibilidade de algum dia um filho ir para o Porto, ou para Coimbra, ou para Lisboa, mas é ali ao lado poder ter acesso ao ensino superior. E isso muda a perspectiva que as pessoas têm sobre a própria educação, porque a educação, para a maior parte, terminava na escolaridade obrigatória, nos 4 anos, depois nos 6 anos.
Era uma coisa muito longínqua, até porque muitas das vezes, se calhar, tinha de ir, lá estava, como estava a dizer, para o Porto, ou para Coimbra, ou para Lisboa, era algo que muitos não sonhavam sequer.
Em que, na altura, a distância era muito superior àquela que é hoje, porque a deslocação, as infraestruturas de transporte também melhoraram, e hoje nós temos uma ideia da proximidade do Porto, que, apesar de tudo, não era a que existia nessa altura. E por isso o Porto era longe, Coimbra muito longe, Lisboa muito, muito distante. E depois com custos muito elevados. Ou seja, a Universidade do Minho veio não apenas alargar a possibilidade de acesso ao ensino superior, mas a todos os níveis de escolaridade que eram necessários para chegar aí, sendo que obviamente muitas pessoas depois ficavam pelo caminho. E por isso, essa é logo uma dimensão muito visível, que eu penso que as pessoas do Norte em particular todas reconhecem na Universidade do Minho, com os cerca de 90 mil diplomas que a Universidade do Minho já deu até hoje, e que sentem esse contributo muito direto que a Universidade do Minho teve nas suas vidas, porque nós sabemos que alguém que passou aqui teve uma vida muito diferente de alguém que não pôde tirar um curso superior.
O professor, em certo ponto do estudo, fala também da necessidade de uma convergência em todas as regiões pertencentes ao território de influência da UMINHO, sendo que Portugal até já ultrapassou quando comparado com a União Europeia, mas há alguns territórios aqui que, por aquilo que percebi, ainda são um pouco preocupantes. Que territórios são estes e o que é que também se O que é que está aqui a faltar, lá está, para estas pessoas não estarem, estes territórios não estarem em convergência?
Esse é um ponto muito importante. Quando nós olhamos para os dados da região norte em geral, mas da região mais envolvente da Universidade do Minho, o Alto Minho, o Ave, o Cávado, nós vemos diferenças muito grandes. Há um caso de sucesso indiscutível e que eu penso que deve ser olhado com atenção, que é o exemplo da região do Cávado. A região do Cávado ultrapassou mesmo a média nacional em termos de escolaridade e em percentagem de diplomados, ou seja, claramente acima do Norte e até já ligeiramente acima da média nacional, mas depois, no Ave e no Alto Minho e na região Norte em geral, e é preciso dizer também que a Universidade do Minho tem uma capacidade de atração de estudantes muito alargada e cada vez mais alargada, é importante dizê-lo, mas quando olhamos para as outras regiões, apesar de ter havido um progresso extraordinário do ponto de vista do aumento absoluto das percentagens, da percentagem de pessoas que concluíram o ensino superior, em relação à média nacional, há uma distância que se mantém. Isto é, por exemplo, na região do Ave, não foi possível aumentar a escolaridade a uma taxa superior àquela que aconteceu a nível nacional, o que quer dizer que houve um progresso, que todos vemos, mas há uma distância preocupante, e na região norte como um todo, em relação à média nacional. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos, quando olhamos para a cobertura da escolaridade, desde o pré-escolar em todos os níveis, neste momento, na região norte e na generalidade dos municípios, num patamar muito comparável com a média nacional, mas depois, quando olhamos para a população como um todo, e há uma parte que tem a ver com o atraso antigo e que demora muito tempo a resolver, mas há outro que é mais complicado de resolver, que tem a ver com a estrutura produtiva das regiões. Isto é, a escolaridade onde ela é mais baixa, e mais uma vez aqui salienta a importância da Universidade do Minho, é nas regiões mais industriais, nos concelhos mais industriais. Ou seja, Guimarães, Famalicão, Barcelos, são concelhos altamente industrializados que, durante a sua história económica, precisaram sempre de muita mão de obra porque, apesar de ser indústria, era uma indústria que, durante muito tempo, isso mudou muito, em particular nos últimos 15 anos, assentava muito na mão de obra barata, nos salários baixos, nos baixos salários, e por isso havia um desvio da população da escola para a fábrica, se quisermos. Ou seja, as taxas de abandono escolar nesta região, nas regiões mais industriais, foram sempre mais elevadas. Por exemplo, se comparamos com Braga, que é uma cidade mais de serviços, que era capital distrito e que por isso tinha uma estrutura produtiva diferente dos concelhos em volta. E qual é que é o desafio que nós temos aqui? É que nós hoje estamos a escolarizar basicamente toda a gente, ou seja, estamos a permitir, e bem, que é um direito essencial, para não apenas em termos de justiça, mas também em termos de liberdade para a escolha do seu percurso no futuro, o acesso aos diferentes níveis de ensino, mas depois algumas das regiões não estão ainda a conseguir ter a transformação na sua estrutura produtiva a uma velocidade que permita gerar uma capacidade de absorção desses diplomados. Nós vemos isso para o país como um todo.
Isso também é uma responsabilidade, lá está, das próprias empresas e da sociedade civil, que por vezes não procura tanto quanto deveria, se calhar, a própria universidade para melhorar os seus produtos. Ouvimos muitas vezes, já que falou de Guimarães, o presidente da Câmara, Domingos Bragança, a falar da necessidade de um modelo de fábrica do futuro, de cada vez mais as fábricas procurarem conhecimento junto, por exemplo, da Universidade de Minho. É esse o ponto que também está a faltar?
Ou seja, a Universidade do Minho tem tido aí também um papel essencial. Ou seja, uma das grandes transformações que ocorreram, que só, claro, nós temos aqui um desfasamento grande, porque estas transformações não se fazem imediatamente. Por exemplo, se olharmos para a escolaridade obrigatória, só em 2009 é que em Portugal a escolaridade obrigatória passou a ser 12 anos de escolaridade ou 18 anos. E em 2010 a taxa de abandono escolar precoce ainda era cerca de 30%. A partir do momento em que a escolaridade obrigatória foi alargada, a taxa de abandono escolar caiu a pique. E esse trabalho não qualificado está a desaparecer em Portugal, felizmente, porque os portugueses são hoje muito mais qualificados, mas coloca-se agora o desafio de termos uma economia que tem capacidade de aproveitar esse talento que é gerado. E a Universidade do Minho tem tido também um papel muito positivo, muito transformador mesmo na região, sendo que não se tem feito sentir da mesma forma em toda a região envolvente, mas em todos os concelhos, em todas estas regiões é visível o impacto que a Universidade do Minho tem tido na transformação da estrutura económica. Braga, o Conselho de Braga, é onde é provavelmente mais visível. Por exemplo, se olharmos para a fixação de licenciados, de diplomados, de mestres, de doutores na região de Braga, ela é elevadíssima, ou seja, há uma percentagem cada vez mais elevada de diplomados da Universidade do Minho que ficam nesta região. E ficam nesta região porquê? Porque a região teve uma transformação profunda na sua estrutura produtiva e hoje tem ofertas de emprego para trabalho muito qualificado. E por isso, hoje, nesta região, nós temos empresas tecnológicas nacionais, multinacionais, que se estabelecem aqui e que têm a ambição de crescer aqui, precisamente porque sabem que existe esta geração de capital humano altamente qualificado a partir do trabalho que a Universidade do Minho faz.
Mas voltando à questão do salário, apesar de lá estar da população estar mais qualificada e de se notar, lá está, com a fixação de jovens, a verdade é que a diferença salarial entre um cidadão ou um jovem com ensino superior e outro com secundário ainda é curto, ainda é de cerca de 27% apenas. O que é que está aqui?
Não, é elevado, Vanessa, é elevado. Já não temos, felizmente, o prémio salarial de um curso superior que a minha geração teve, em que nós éramos muito poucos, e porque éramos muito poucos tínhamos um prémio salarial elevadíssimo. Ou seja, a redução do prémio salarial, ou seja, a diferença salarial entre quem tem um diploma de ensino superior e quem não tem, reduziu-se. Mas reduziu-se porque a oferta de diplomados aumentou imenso. Agora, eles ganham claramente mais do que os não diplomados, e os seus salários também têm aumentado. Ou seja, de facto, se olharmos para os últimos 20 anos, o panorama não foi muito positivo, porque tivemos duas crises muito graves, mas nos últimos 10 anos, apesar de tudo, houve uma progressão salarial que obviamente não nos deixa satisfeitos, e ainda bem que continuamos exigentes e queremos melhores salários e melhores condições de trabalho. Mas houve, apesar de tudo, uma melhoria salarial, ou seja...
Mas é possível, se calhar, aproximarmos-nos mais de salários, por exemplo, como acontece em Lisboa? Acredita que isso... estamos a caminhar para lá?
Se nós olharmos para aquilo que eram os salários nesta região no início dos anos 80, isto é, antes de ser criada a Universidade do Minho, eram cerca de 40% do salário médio nacional. Hoje estamos na casa dos 80 e tal por cento, dependendo depois das regiões, e aqui mais uma vez... aqui com algumas diferenças, ou seja, a região de Braga já ultrapassou até a média da região norte, ou seja, os salários em média são mais elevados que a média da região norte, aproximou-se muito da região do Porto, que é a mais rica da região norte, mas ainda estão abaixo da média nacional, e por isso é um progresso extraordinário. Se nós pensarmos que passamos neste período de salários que eram 40% da média nacional para salários que são... no caso de Braga, quase... No caso de Braga, se olharmos apenas para o concelho, são 93% da média nacional. E esse é um progresso extraordinário, não é? Ou seja, e não podemos dissociá-lo de forma nenhuma do papel que a Universidade do Minho teve. Não só porque temos cada vez mais diplomados e os diplomados têm salários melhores, mas também porque, como eu estava a dizer, a estrutura produtiva se alterou, precisamente porque existe este capital humano e também porque existe uma outra dimensão da atuação da Universidade do Minho, de que ainda não falamos, e que é a sua ligação muito forte às empresas, com o desenvolvimento de muitos projetos em comum, que têm contribuído de forma extraordinária e, em muitos casos, exemplar a nível nacional e a nível internacional, para gerar tecnologia, para gerar inovação e para transformar empresas e a estrutura produtiva da região.
Sem dúvida, e um dos casos de sucesso é a parceria desde 2013, se não estou em erro, com a Bosch, que recentemente até o primeiro-ministro, agora demissionário, António Costa, até disse que esteve na base das agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência. Foi aqui um exemplo muito bom
sem
para
dúvida.
A região. E pegando nesta deixa, quais é que se calhar são as áreas com maior, áreas, setores com maior contributo da Universidade do Minho, lá está na região? Estamos a falar aqui essencialmente de engenharia ou vai muito também para além disso?
Vai muito para além disso, aliás é uma marca da Universidade do Minho que está no seu ADN desde a sua fundação, que é ter uma ligação muito próxima ao meio envolvente, e isto passa pela ligação com a sociedade em geral, com instituições, com associações, com os municípios e claro com as empresas. Porque quando nós avaliamos, olhamos para aquilo que tem sido o trabalho da Universidade do Minho, por exemplo, na enfermagem, na psicologia, na medicina, aqui na economia estão, em múltiplas áreas, no ELAS, com a questão do ensino das línguas, todas estas escolas, de áreas completamente diversas, têm nos seus projetos de ensino e nos seus projetos de investigação exemplos extraordinários de atenção aos problemas do meio envolvente, da sociedade e da economia, a atenção e a participação em soluções para resolver esses problemas. Se nós pensarmos na área da medicina, que foi uma das áreas em que havia uma maior carência também na região norte, e nós temos que nos lembrar sempre disto, a Universidade do Minho nasceu, e nas suas diferentes áreas, para contribuir para a resolução de problemas da sociedade. Quando a Faculdade de Medicina, a Escola de Medicina é criada precisamente para contribuir para resolver um problema que é um problema de saúde da população.
E que já estava a ser pensado desde o início, desde 74.
É muito interessante também ter essa história presente, sim. Ou seja, que era uma escola que nasce logo na criação da Universidade do Minho como um objetivo, precisamente identificando uma lacuna, uma debilidade desta região, e que depois tivemos que esperar até o ano 2000 para conseguirmos criar a Escola de Medicina, que hoje é uma das melhores escolas de medicina do país. Mas, de facto, nós depois, por exemplo, temos áreas como a psicologia, ou o ProChild, que é um laboratório colaborativo, que é uma em que atua numa área importantíssima, que é da pobreza infantil. E em Portugal, infelizmente, nós sabemos que quando alguém nasce pobre é muito difícil sair dessa situação, e temos um excelente trabalho feito nessa área pela professora Isabel Soares e a sua equipa, um projeto exemplar em muitas dimensões, mais uma vez de uma forte relação com o meio, de uma grande atenção àquilo que são os problemas, da região. Mas a Vanessa estava a falar de engenharia, do caso da Bosch. A Escola de Engenharia, obviamente, numa região industrial como esta, que eu estava a referir há pouco, é desde o início uma escola central no desenvolvimento da Universidade do Minho, precisamente porque muitas das áreas que foram criadas logo quando da sua formação foram pensadas para a economia que existia e para a economia que se pretendia que existisse. E eu ainda hoje fico surpreendido com a visão dos fundadores da Universidade do Minho, porque foram capazes de lançar um conjunto de áreas que hoje são absolutamente essenciais. Se nós pensarmos na parte da informática e software, que foi uma das primeiras áreas da Universidade do Minho e que ainda hoje é uma das suas áreas emblemáticas, e nós sabemos os desafios da digitalização, e não é por acaso que esta região tem hoje um cluster na área de software e informática. Não é por acaso. Ou seja, se a Universidade do Minho não tivesse estado na linha da frente nessa área, desde o início, nós não tínhamos o cluster, não tínhamos múltiplas empresas portuguesas e nacionais a quererem se instalar aqui nesta região, precisamente porque existe aqui um cluster, existe aqui uma capacidade de investigação e de qualificação de quadros para essa área. Mas também para a indústria que já existia, que ainda existe e que se tem transformado, por exemplo, o têxtil. Nós pensarmos o que era o têxtil nos anos 70 e aquilo que é o têxtil hoje. Nós temos engenharia têxtil, temos engenharia dos materiais. Tivemos muitas empresas de têxtil que não só se modernizaram imenso na área de negócio que já tinham e que mantêm, mas que entraram em áreas de negócio completamente diferentes, usando novos materiais, precisamente através de colaborações de investigação, de parcerias de investigação e desenvolvimento de novos produtos e de novas tecnologias, e que lhes permitiu inovar e entrar em novos mercados. Mas claro que a parceria com a Bosch Ou seja, nós somos muito mais do que essa parceria, mas essa parceria é emblemática. Emblemática por várias razões. Primeiro, eu gosto de salientar isto, foi uma daquelas, um daqueles momentos em que Portugal, e a partir da Universidade de Minho, isso deve nos orgulhar muito, Portugal esteve na linha da frente. Ou seja, o conseguir trazer um centro de desenvolvimento em engenharia de uma multinacional para um país muito afastado da casa-mãe, neste caso é a Alemanha, foi algo que começou a surgir nessa altura, estamos a falar de 2010, 11, 12, 13, por aí. Ou seja, isso começa a acontecer porque há falta de engenheiros na Alemanha e noutros países que têm grandes multinacionais, e há essa notoriedade para os alemães que começam a perceber que nós temos engenharia de qualidade, e Portugal, e a partir da Universidade do Minho, nós conseguimos estar nessa linha da frente em que conseguimos, no processo de globalização, acompanhar uma nova vaga, que foi a vaga de descentralização, deslocalização de centros de desenvolvimento de engenharia, que até essa altura se localizavam em meia dúzia de países a nível global. Angela Merkel, a chanceler alemã, veio cá precisamente pela importância que esta fábrica hoje, em Braga, da Bosch, tem para a Bosch a nível nacional, dentro da multinacional alemã, ajudou a transformar a própria Universidade do Minho, porque ter capacidade de gerir processos, projetos de dezenas de milhões de euros, que envolvem centenas de investigadores, exige, do ponto de vista da governação da própria colaboração, uma grande capacidade de gestão. Não é fácil, ou seja, eu lembro-me de muitas universidades, pessoas de outras universidades perguntarem como é que nós conseguíamos aqui gerir um projeto com aquela dimensão, porque do ponto de vista logístico, financeiro, tem imensos desafios, e ele tornou-se emblemático para outras universidades, trouxe outras empresas, ou seja, a partir daí os centros de desenvolvimento de engenharia multiplicaram-se em Portugal, alguns felizmente aqui mesmo em Braga, e depois, claro, o efeito final que é essencial, que é a transformação da própria região. A Bosch aqui em Braga hoje emprega quase 4 mil pessoas, empregava menos de 2 mil em 2013, e emprega pessoas com qualificações completamente diferentes, emprega pessoas muito mais qualificadas e que, em vez de estarem apenas nas linhas de produção, estão hoje a fazer tarefas muito mais complexas e que, obviamente, também são mais bem remuneradas, correspondem a salários melhores, e por isso tudo isto tem depois um efeito de arrastamento no desenvolvimento da região e até na própria imagem da região. Ou seja, quando há pouco referia que a Angela Merkel veio a Braga, ela veio a Braga precisamente porque Braga já está no mapa. E está no mapa graças à Universidade do Minho, porque este projeto nunca teria existido sem a Universidade do Minho.
Sem dúvida. E gostava de lhe colocar esta questão. É possível quantificar o impacto económico da Minho na região? Isto porque estamos a falar de uma região que durante muito tempo olhava-se para ela como das mais pobres, se calhar, a nível do continente, com um PIB per capita abaixo em relação a outras. É possível quantificar este impacto económico?
No estudo, nós pretendemos, no estudo que será divulgado na primeira quinzena de abril, pretendemos apresentar esses cálculos, mas o efeito, ou seja, a quantificação do efeito não é simples. Acho que em muitos casos se percebe melhor com exemplos, alguns deles eu já referi aqui, mas alguns exemplos em que estudos de caso, vamos apresentar muitos, para mostrar como é que, com uma parceria, com uma empresa, com uma associação, como é que de facto se conseguiu afetar uma parte significativa da população a partir da inovação que foi gerada nesse contacto.
Mas em termos de percentagem, podemos estar a falar de...
Não podemos, para já ainda não podemos, isso será apresentado depois no estudo, para já não posso avançar esse número.
Tempo de falar, se calhar, de posicionamento. O ranking de Xangai há alguns anos que coloca a Universidade do Minho no intervalo 401 a 500, mas em 2020 esta posição fazia da Minho a terceira melhor academia a nível nacional. Em 2023 já está aqui um bocadinho em pé de igualdade, digamos, por exemplo, com a Aveiro, que também é uma universidade nova, e Coimbra, que já tem uma história diferente. Considera que está aqui alguma coisa a falhar? O que é que a Universidade de mim pode fazer melhor, ou realmente começa a ser muito competitivo porque todas as universidades estão muito a tentar estar na linha da frente, quer seja nos PRRs, nas agendas mobilizadoras, como na investigação como um todo?
Sim, a Universidade de Minho tem grandes desafios, aliás, eu próprio, como membro desta comunidade, sinto essa responsabilidade. Aquilo que foi feito, como eu dizia há pouco, pelos pais fundadores desta universidade é de facto notável. pela visão que tiveram. E, obviamente, quem hoje cá está e tem responsabilidades deve sentir que é preciso, é muito importante que os próximos 50 anos não sejam sequer apenas de manter o que foi alcançado, é, temos que ir mais longe. Os rankings são importantes, são cada vez mais importantes por várias razões, mas uma das principais é que nós queremos e somos cada vez mais uma universidade com capacidade de atração, nomeadamente de estudantes internacionais, que são muito importantes por muitas razões, para o país e para nós. E uma das dimensões para que os estudantes internacionais olham quando se candidata a uma universidade é precisamente como é que nós nos posicionamos nos rankings internacionais. É muito difícil, isto é, de facto hoje é muito competitivo, é preciso dizer que temos dezenas e dezenas de universidades chinesas, desde logo, com uma grande capacidade de investimento, com muito capital.
Muito terreno.
E que têm ganho imenso terreno. Indianas também. Basta dizer que a Europa, a União Europeia propriamente dita, tem muito poucas universidades nas 100 primeiras. Confesso que não vi este número agora para a última edição do ranking, mas a melhor aparece em 30 e tal. Ou seja, é de facto extremamente competitivo. Os Estados Unidos têm muita liderança e depois temos Oxford e Cambridge do Reino Unido.
Mas por isso não acha demasiado ambicioso, mesmo estando a falar 50 anos de distância, que o Minho esteja entre as 100 melhores a nível mundial? Ou lá está, através também das alianças europeias, das universidades europeias, isto pode realmente ser uma realidade?
Há 50 anos, quase tudo pode ser uma realidade. Aliás, se nós pensarmos o que é a Universidade do Minho hoje, e se pensarmos, e eu tenho pensado muito nisso porque estou a fazer este estudo, o que era a Universidade do Minho quando nasceu e nos primeiros anos, e houve uma série de podcasts que fizemos com a RUM, precisamente, em que foi muito interessante ouvir o que era trabalhar na Universidade do Minho no início dos anos 80, ou seja, não tem nada a ver isto e aquilo que nós hoje fazemos, e este caminho tem que continuar a ser feito, e Portugal só terá capacidade de convergir verdadeiramente com a Europa se tiver universidades de primeira linha. Nós fizemos um caminho muito importante nestes 50 anos de democracia. Os próximos 50 anos têm que ser ainda mais exigentes. E por isso nós vamos ter que ter universidades, eu não sei se é nas 100 primeiras, mas o objetivo tem que ser esse. Nós temos que trabalhar para isso. Até porque depois entre a centésima e a centésima, cinquagésima, a diferença pode não ser assim tão grande. Mas nós temos é que estar nessa liga, não podemos estar na liga dos últimos, nós temos que estar nessa liga. E depois, mais importante, ou seja, por isso a universidade como um todo tem que ter uma estratégia, para o país tem que ter, e depois a Universidade do Minho, alcançando o que alcançou nestes 50 anos, a Universidade do Minho só pode querer estar entre as melhores das melhores universidades nacionais e europeias, não pode querer outra coisa. Globalmente é muito importante olhar para as áreas todas, mas também temos que definir uma estratégia, porque se calhar vai ser difícil estarmos em todas as áreas, num conjunto de áreas que são estratégicas para o país e em que a Universidade do Minho tem uma vantagem pela posição que já ocupa ou noutras apostas queira vir a fazer, nós temos que ter como objetivo estar nas 100 primeiras, nas 50 primeiras. Aliás, nós hoje já estamos nas 75 primeiras em duas áreas.
Exatamente.
Na Engenharia Civil, Ciências e Tecnologias Alimentares estamos nas 100 primeiras, no top 200 temos Direito e no top 300 temos Engenharia Biomédica, Biotecnologia e Educação. E por isso o objetivo não é chegarmos aos 100 assim, ou seja, primeiros, mas temos que conseguir pôr cada vez mais áreas no top 100. Isso é um objetivo que temos que ter claramente. O que eu gostava de enfatizar é que nós não podemos desvalorizar, dizer que estes rankings não interessam nada, porque, por alguma razão, se os alunos olham para eles, eles interessam, nós não podemos ignorá-los.
Claro que sim, e se temos tantos alunos internacionais, obviamente que temos de ter atenção a este ranking em particular, que é o que a Universidade de Minho mais considera, digamos. Outra das questões que achei muito interessante neste estudo, e acredito que também que os nossos ouvintes vão ficar presos por esta informação, o professor estima que no horizonte das próximas 5 décadas poderão vir a nascer no Minho vários unicórnios, ou seja, startups que valem pelo menos 1 mil milhões de dólares. Atualmente Portugal tem 5, isto se não contarmos com a Farfetch, que está a ultrapassar um momento complicado. Perspectivar este cenário é também um risco, ou é um risco calculado? Lá está.
Nós não podemos ter outro objetivo, não é? Sendo nós uma universidade em que a dimensão tecnológica tem uma importância muito grande, em que nós temos investigadores de primeira linha, nós temos que ter cada vez mais a capacidade de transformar boa ciência e boas ideias em produtos e serviços que satisfazem as necessidades da sociedade e que obviamente têm valor económico.
Pode até se calhar tentar ou estar taco a taco com Lisboa, que neste momento até quer criar uma fábrica de unicórnios.
Sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida, estou muito seguro mesmo de que nós não temos razão nenhuma, não há razão nenhuma objetiva do ponto de vista material para não podermos estar na linha da frente mesmo, até pelos resultados que já temos em termos de patentes e tudo isso, na linha da frente da geração de valor económico a partir da ciência que produzimos. Primeiro, nós temos essa ciência, depois temos uma atenção aos problemas da economia e da sociedade, o que nos leva a procurar soluções para eles. O que temos de ter aqui é uma capacidade, de facto, é de ter um ecossistema que precisa de ser melhorado, nomeadamente na capacidade de atração de capital, para podermos transformar essas ideias em tecnologias, essas tecnologias em produtos e serviços que depois têm valor económico. E quando isso acontecer, que já acontece, atenção, nós já temos um conjunto de spin-offs, em particular, muito interessantes e de patentes que resultaram em soluções tecnológicas que chegam a muitas pessoas e que têm muito valor social e económico, e nós vamos destacar alguns desses casos. E por isso o objetivo não pode ser outro. O unicórnio é aqui um símbolo, não é? Ou seja, não é a questão da questão da fábrica, mas naturalmente, se formos bem-sucedidos nesta estratégia, vamos ter unicórnios a surgir. Aliás, se não tivermos, falhamos. O que eu antecipo é que, com a capacidade de investigação que existe hoje na Universidade do Minho, com a forma como nós estamos atentos à sociedade e à economia, a forma como nos relacionamos com o meio envolvente, é claramente uma área onde nós vamos crescer muito nos próximos anos. Vamos ter que crescer muito. Agora, isso não vai acontecer automaticamente, vai ser preciso ter uma estratégia para isso.
Claro, e também acredito que os próximos governos também vão ter um papel muito importante, porque a ciência sem apoios também acaba por ser complicada. Deixar só aqui um dado final, porque estava a falar das spin-offs, são 55 spin-offs, a Universidade do Minho também é, há vários anos, não estou em erro, a universidade com mais patentes, por isso isto são tudo números que demonstram realmente a importância da Universidade do Minho na região. Mais uma vez, professor Fernando Alexandre, muito obrigada por esta entrevista. Espero também que tenha gostado desta experiência e esperamos também os últimos dados deste estudo.
Obrigado, Vanessa.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.